As ditaduras no Brasil durante o século XX. Desde a proclamação da República, em 1889, até hoje, o Brasil passou 67 anos com governos autoritários. Do início desse século até 1930, o país foi dominado por oligarquias agrárias. Foi a chamada República Café com Leite. Revisavam-se no poder políticos de São Paulo e de Minas Gerais. Os presidentes governavam com tanto domínio que esse período pode ser caracterizado como uma ditadura. O Estado foi colocado a serviço dos interesses dos fazendeiros. Esse controle dos latifundiários foi mantido até 1930 e durou 36 anos. Às 5h30 da tarde, do dia 3 de outubro de 1930, começa em Porto Alegre a revolução liderada por Getúlio Vargas. O movimento depôs o último presidente da República Café com Leite, Washington Luiz. Um mês depois, Getúlio Vargas tomou posse como presidente provisório e, no mesmo dia, nomeou-se ministério. A Revolução de 30 terminava vitoriosa. O domínio absoluto das oligarquias havia acabado. Encerrava-se a Primeira República. Assim que Vargas assumiu a presidência, suspendeu a Constituição de 1891. Fechou o Congresso Nacional e as Assembleias Estaduais, prometendo a futura eleição de uma Assembleia Constituinte. Getúlio Vargas ficou no poder até 1937, quando, através de um golpe de Estado, estabeleceu a ditadura, com o pretexto de que o país estava à beira de ser controlado por comunistas.
Quando as competições políticas ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que o regime constitucional perdeu o seu valor prático, subsistindo apenas uma abstração.
A ditadura estabelecida por Vargas foi chamada de Estado Novo. O novo governo, mesmo sendo autoritário, seguia a Constituição de 1937. Aliás, em todas as ditaduras brasileiras, o poder do ditador, embora praticamente absoluto, baseia-se na lei. Duas características foram inerentes à personalidade de Vargas: o populismo e o nacionalismo. O populismo era uma forma de aproximar o povo de Getúlio. Era caracterizado pela concessão de direitos trabalhistas à população e o culto ao presidente. O nacionalismo era uma das características mais fortes de Getúlio Vargas. O ditador pretendia unificar todo o território nacional. Em seus discursos, constantemente defendia a união de forças para o crescimento do país.
O que vamos fazer é abordar e debater problemas que interessam a todas as zonas do país e à própria nacionalidade. Para levarmos a cabo semelhante tarefa, com probabilidade de êxito, torna-se indispensável pensar e agir com patriotismo, dedicação e largueza de vista.
O Estado Novo de Getúlio durou 8 anos. Durante esse período, houve a Segunda Guerra Mundial. No início, Vargas tinha uma simpatia pelo fascismo. Mas, como para o país se desenvolver era necessário empréstimos norte-americanos, em agosto de 1942, o Brasil declarou guerra aos países do eixo. O professor Ricardo Miller fala sobre esse apoio aos aliados.
A posição do governo também diante da guerra, né, que começa com uma simpatia pelo fascismo e que depois percebeu que para poder realmente levar a industrialização para frente, tinha que passar a apoiar os Estados Unidos, senão ia se dar mal. Não receberia empréstimos, não receberia apoio dos Estados Unidos e da Europa para poder desenvolver a industrialização no Brasil.
A guerra foi importante por suas consequências à política interna brasileira. O Estado Novo não mais podia manter seu aspecto ditatorial enquanto as tropas brasileiras combatiam o fascismo na Europa. Com as pressões para a redemocratização do país, Getúlio Vargas convocou eleições presidenciais para o fim do ano de 1945. Mas, antes disso, Gaspar Dutra e Góes Monteiro ordenaram que as forças blindadas cercassem o Palácio da Guanabara. Diante disso, Getúlio Vargas renunciou ao cargo e retirou-se para a sua estância em São Borja, no Rio Grande do Sul. Terminava o Estado Novo.
Será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos? Será, será que será, será que será? Será que esta minha estúpida retórica?
Em 1964, o Brasil sofre um novo golpe de Estado. a ditadura militar. Inicia-se aí um novo ciclo da história política brasileira. O primeiro ato dos militares foi decretar o Ato Inconstitucional número 1. O AI-1 deu ao Executivo plenos poderes para cassar mandatos, suspender direitos políticos de cidadãos e decretar estado de sítio sem autorização do Congresso. O primeiro militar a tomar posse como presidente foi o Marechal Castelo Branco.
O governo terá os das leis, os das tradições e princípios morais e políticos que refletem a alma brasileira.
No começo do novo governo autoritário, muitas pessoas foram presas por subversão. Em 27 de outubro de 1965, é decretado o AI-2, dando poderes absolutos ao então presidente. Com o segundo ato institucional, houve muitos protestos da imprensa, do clero, dos intelectuais, dos sindicatos e dos estudantes. Em consequência desses protestos, a mídia foi censurada e os protestantes reprimidos. O segundo presidente militar, Marechal Costa Silva, assumiu em 1967.
Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
Considerado o mais duro e radical dos cinco presidentes da ditadura militar, Costa e Silva decretou o AI-5, o mais violento ato inconstitucional. Depois desse decreto, as repressões aos civis se intensificaram. O professor Ricardo Miller fala sobre o AI-5.
O ato institucional número 5, né, de 13 de dezembro de 68, é um novo divisor de águas. AI-5, quer dizer, o fechamento máximo do Brasil em termos políticos com um momento claro de repressão. Não que não tenha havido repressão em 64, houve, mas ela era absolutamente infantil se fosse comparada com o que aconteceu de 68 em diante, até 74, basicamente.
Costa e Silva sofreu trombose cerebral durante seu governo, em 69. O então presidente ficou impossibilitado de governar e uma junta militar assumiu o controle do país. Depois de 2 meses, Médici, eleito pelo Congresso, assume a presidência do Brasil.
A plenitude do regime democrático é uma aspiração nacional. E para isso, creio necessário consolidar e dignificar o sistema representativo, baseado na pluralidade dos partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem.
O governo de Médici decorreu sobre o clima de milagre econômico, do sonho do Brasil potência. A esse clima juntava-se o tricampeonato mundial de futebol em 70. No último ano do governo de Médici, em 74, o milagre brasileiro entrou em colapso. O parque industrial havia se diversificado, mas a dívida externa não parava de crescer. Junto com a dívida, veio a inflação. Em 79, assumiu o general Ernesto Geisel, o quarto presidente militar.
Ao receber das mãos dignas de Vossa Excelência esta simbólica faixa presidencial, sinto-me duplamente honrado. Não só pela insigne distinção que me é conferida de exercer a suprema magistratura da nação, mas ainda por me caber prosseguir a notável obra de governo que Vossa Excelência, com aplauso geral dos brasileiros, vem de realizar nesses últimos 4 anos portentosos.
O governo de Geisel foi mais flexível e menos radical do que os anteriores. Com Geisel, se iniciou a abertura política do país. A repressão policial terminaria. O sistema eleitoral seria liberalizado. Haveria a formação de novos partidos políticos. A censura à imprensa seria quase eliminada. Os exilados e presos políticos, anistiados. E os atos inconstitucionais, suspensos. Mas a ditadura se manteria por 3 motivos. A continuidade da mesma política econômica, a não punição dos abusos e arbitrariedade dos atos inconstitucionais e a manutenção do poder com os militares. Em 1879, assumiria o último presidente da ditadura militar, João Figueiredo. O objetivo do governo de Figueiredo era continuar com a abertura política do país. No ano em que assumiu a presidência, o novo presidente aprovou a lei de anistia para exilados e presos políticos e a reforma partidária, com o surgimento de vários partidos. Em novembro de 80, foi aprovada a emenda constitucional estabelecendo as eleições diretas para governador. Em 84, a oposição, liderada pelo PT, organizou o movimento das diretas já. A campanha queria introduzir uma emenda constitucional para que as próximas eleições presidenciais fossem realizadas através do voto direto. Foi o maior movimento de massa visto na história do Brasil. A emenda para as eleições com voto direto não foi aprovada. Mas, em 1985, Tancredo Neves é eleito pelo Congresso para presidente da República. É o primeiro civil que governaria o país depois de 21 anos de ditadura militar. Tancredo Neves morreu antes de assumir. O vice, José Sarney, toma posse como presidente em 85. Terminava, sim, a ditadura militar, a mais longa que o país já presenciou. O Brasil encaminhava-se para a democracia, depois de longos anos de torturas, autoritarismos e repressões. Esse programa é um trabalho de conclusão de disciplina de Rádio 1. Locução e edição, Marcela Testoni. Orientação, professor Eduardo Medici.